Fala pessoal, aqui é o Gustavo Domingos, Orion Soldier, e antes de começar esse episódio, já que a gente vai falar de jogos de videogame e de futebol, eu gostaria de prestar homenagem ao Apolinho, o Silvio Luiz e o Antero Greco, que foram ícones para o futebol brasileiro, e infelizmente eles nos deixaram nos dias 15 e 16 de maio. Então, como nós estamos tratando o tema do esporte, nós não podíamos deixar de homenagear esses três ícones que nos deixaram e descansam em paz. Todos os nossos sentimentos às famílias e muito obrigado por toda a contribuição que eles tiveram. E é isso aí. Espero que vocês aproveitem o episódio. Aquele abraço.
Você está ouvindo Com Medo de Jogar, um podcast de gamer para gamer.
Senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Comer, Dormir, Jogar. Hoje estou aqui com o Matheus Brown e Lucas do Vai de Retro. Olha, nós estamos induzindo o Vai de Retro para esse podcast aqui, hein?
Pra que fazer isso?
Pra quê,
né? Só tem gente que não presta lá. Só tem gente que não presta. Teve um que se enterrou o pai para pegar empréstimo. Teve outro aí que... Teve outro que fingiu que tava doente pra não gravar. Tem gente que não presta lá.
O não Gustavo gosta de desafios, Luquinhas. O podcast tava começando a dar certo, ele falou, como é que eu faço pra dificultar a vida um pouco?
Jogar no modo hard. Jogar no modo hard é pra amadores. Ah.
Modo entendi. Grounded.
Aí ele foi e começou com o Frank, depois comigo. Mas se chamar o DH, não. Talvez dê uma subidinha.
Chamar o DH. Uma vez eu falei, ó, os segredos dos bastidores aqui. Uma vez eu falei que ia chamar o DH e o Frank não deixou.
mas DH eu vou ter uma conversa com o seu Frank.
DH é um gentleman.
Esse é o problema. Acho que Frank alegou.
Entendi.
Mas senhores,
obrigado pelo convite aí. Muito obrigado. Hoje iremos debater coisas importantes aqui nesse episódio.
Sinta-se honrado a participar sempre quando desejar.
É, eu que me autoconvidei, inclusive, né? Falei assim, eu
isso aí.
Pra gravar lá o Comer, Dormir e Jogar. Ah, Luquinhas, escolhe o tema. Eu escolhi um tema, vocês não gostaram. Aí escolheu outro, também não gostaram. Aí nós chegamos.
Pode falar, quais foram os temas, Luquinhas?
Fala aí, bastidores.
Foi. Eu não vou falar.
Resident Evil.
Resident Evil, nem fudendo que eu ia gravar Resident Evil com vocês. Tá maluco? Já foi um artigo gravar no Vai Direto. Puta que o pariu, não.
Ali dava pra
mas eu sugeri. É porque eu e o Barrache, né? O polonês, o polaco, o senhor das neves lá, nós temos um gosto. Peculiar e semelhante de jogos de tabuleiro. Aí essa seria talvez esse seria né, talvez o tema que foi rejeitado, né, com toda a razão. E aí partimos para esse agora. Mas obrigado pelo convite.
Eu sou a favor de falar sobre jogos de tabuleiro porque aqui a gente tem o comer, dormir, jogar. E a gente só fala de jogar, falta falar de dormir mesmo.
Escolhe um dedo aqui. Que engraçadão.
Ah, maluquinho.
Tá andando muito com desenho. Uma piada ruim.
Isso porque eu ia sugerir que a gente começasse aqui com comidinhas, mas parece que já usaram isso em outro podcast.
Já usaram. Eu vou falar que nem aquela piada do Homem-Aranha 2, é bom. Mas já tem dono.
É bom, mas já tem dono. E aqui na pauta que vocês me entregaram, tá escrito abertura, pergunta quebra-gelo. Qual que é a pergunta quebra-gelo?
É aí que está. Agora que eu vou trazer a pergunta para você.
Ah, Lucas, é secreto. Eu li
O Lucas tá rosteando.
Eu li agora que é secreta a pergunta.
A pergunta só tá na minha cópia da pauta, senhores.
Ah, entendi.
Vamos lá. Mas, ô Lucas, eu gosto da pauta. Tem 5 pessoas participando.
Sim, eu fiz a pauta pensando full staff funcionando, ó. Vai funcionar full staff, vai funcionar part staff. Acabou.
Me convidaram, dois falaram, ah, vou participar, não.
Logo esse cara, ah, não.
Foda-se. Faça pena.
Mas vamos lá. Vamos lá. Bom, a pauta que selecionamos hoje vai falar de duas franquias de jogos de futebol que ajudaram a nos definir o gosto pelo gênero de jogo de futebol, mas também algo que também está ligado a esses jogos é o gosto musical, porque muitas das músicas que nós curtíamos e que às vezes acabamos descobrindo por curtir acabou vindo desses jogos de futebol e outros jogos assim. Então, o que eu quero perguntar era o que vocês ouviam nas suas épocas de PlayStation 1, 2, Lan House. Porque eu sei que tem aquela galera do... Ah, eu curto ouvir a trilha sonora. Quando você tá na Lan House, não é bem a trilha sonora que você tá ouvindo. E sim, você tá ouvindo a playlist lá do pendrive de 512 GB do dono. Mas e aí, o que vocês ouviram? Eu vou começar por mim. Uma banda que... Duas bandas, na verdade, que foram as minhas bandas de Lan House: Linkin Park e Limp Bizkit. Ou seja, era a época do New Metal pra mim. Então, eu era muito do jogar Counter-Strike ao som de Faint. Assim como também era muito do jogar FIFA com a galera ouvindo Behind Blue Eyes.
Puta que pariu.
É, não tão bom. Tinha tanta música do Limp Bizkit.
Ah, o cara vai jogar FIFA, que já é uma bosta. Aí coloca o Behind Blue Eyes pra deixar o trem mais triste ainda.
Behind Blue Eyes.
E chorando, tomando uma bola atrás da outra. Uma bola atrás da outra. E chorando.
Você gosta de uma bola atrás da outra, Lucas?
Ah, claro. Ainda mais se for a... A de Jalim, você conhece Jalim? Jalim Rabé?
Conheço!
É, conheço, gente finíssima.
É o primo do Jalim Rabô.
Jalim Rabô, um grande Rabô. Investidor em podcast.
É, o Jalim Rabê, o Jalim Rabô, o Estolim Rabano.
Grandes nomes do entretenimento adulto. E aí?
Da podosfera.
E da podosfera. É, eu escutava muito, assim, eu conheci através do Pro Evolution Soccer, né, que é o que eu jogava, o PES. Eu conheci o Guitar Hero, nas vezes que nós estávamos ali esperando a nossa vez, foi lançado o Guitar Hero 1. Então...
Maravilha!
Enquanto um estava esperando, ele estava jogando o Guitar Hero e os outros estavam jogando a partida entre eles, né, então eu joguei muito Guitar Hero. Porque geralmente eu perdi as partidas, né? E ia esperar a minha vez.
É mentira, aí, o Lucas é campeão de campeonato, viu, de Evolution.
É campeão feito baixo da gama.
É bem parecido. Se bobear, eu joguei até mais Guitar Hero do que PES. Mas eu sou muito fã de Guitar Hero. E uma música que me marcou bastante nessa época foi aquela do Franz Ferdinand.
Take Me Out.
Esse muito CD boa. Aquele livro de 100 álbuns pra ouvir antes de morrer tem esse CD do Franz Ferdinand.
Muito bom. E todas as músicas do Guitar Hero 1 eram muito boas. Tinha a mulher lá do... Como é que é o...
I love rock and roll.
Que susto, Luquinhas. Achei que você tava
John Jett.
É. Essa mulher
John Jett, John Jett.
Então, o rock... Tudo.
Desculpa.
Pode falar.
É que as músicas do Guitar Hero 1, elas eram todas as versões refeitas pro jogo, né? Regravadas pro jogo.
Do 1 e do 2. A partir do 3, que... Na verdade, as músicas extras do 2, que eram músicas que eram os convidados, assim, já tinha música que era a versão original. E se eu não me engano, a própria Free Bird também era a versão original.
Clássica demais de Guitar Hero.
Muito bom. Os dois primeiros Guitar Heroes são maravilhosos, apesar que, pra mim, o favorito, inclusive eu estou olhando pra ele aqui, que eu tenho, deixa eu ver o nome.
Guitar Hero Warriors of Rock, do PS3.
Warriors of Rock. Caralho. Esse é bom mesmo, hein?
Caralho.
Esse...
Tem quase todos os guitarreiros aqui, guarda.
Você tem
esse
guitarra?
Tá de parabéns por ter esse jogo.
Oi?
Você tem a guitarra ainda?
Tenho, as duas guitarrinhas. Eu já tive até o bundle completo, que porra, aquele do Rock Band... O Rock Band World of Tour. Eu tinha o bundle completo, que era o microfone, a bateria. O...
Mas o bundle e... do Guitar Hero com a bateria era melhor que a do Rock Band, eu acho, hein? Porque a bateria do Guitar Hero tinha dois pratos, né? Do Rock Band.
Dois pratos. É. E difícil para um caralho tocar a bateria. Difícil para um caralho.
E falar no Warriors of Rock, a minha música favorita era aquela do Megadeth, a Sudden Death.
Maravilhosa.
Só impossível
difícil de tocar exatamente.
Difícil, basicamente.
Eu gostava de tocar muita Fury of Storm, do Dragon Force. Me fudia completamente. Mas eu gostava muito de tocar ela. Pelo menos no médio eu conseguia terminar ela.
Essa é aquela, porra, no fácil já tem 5 notas.
Complicado. É, difícil pra um cacete. Mas esse jogo, esses jogos do Guitar Hero são maravilhosos. Marcaram muito minha adolescência / juventude.
Pô, falar uma banda que eu descobri por Guitar Hero era o Queens of the Stone Age.
Maravilhoso.
Esse eu não conheço. Eu pensei, Queens não de cabeça, assim, de nome. Eu devo ter tocado no Guitar Hero.
Mas I can nome... go with the flow.
Continua? Porra.
Don't say it doesn't matter. O
professor de inglês aqui é você, porra. Canta aí.
I can go with the flow. Do you believe it in your head?
Eu achei que ele ia cantar aquela. I don't know. Na, na, na.
Tinha uma. Tinha até uma do Queens of the Stone Age que eu ouvia com a minha namoradinha na época, que era música pra gente se abraçar, se dar uns beijos.
Momento assim, love in my life.
Transar.
Coisa que eu não faço mais hoje em dia.
Fazer essa aliança. No comer, dormir e jogar, a gente não fala transar, a gente fala jambrar.
Saliência. Jambra.
Jambrar, fazer atos libidinosos, carnais.
Ou então pode ser ploft, né?
Meu Deus, não tem só spoiler.
eu sou poético, eu gosto daquela ceder a razão ao desejo.
Lindo, vai. Cara. Me senti ao lado de Djavan aqui.
Eu lembrei aquela música do Lu Santos, aquela. Só faço com você. Faço com você.
Agora uma que eu jambrei bastante. Era impressionante, porque No Mopo, você pode colocar a rádiozinho lá pra tocar, papapá, né? Aí eu sempre
colocava. Não, nunca tive no, não.
Ah, nunca teve o caralho. Aí você põe o rádiozinho lá no Motos. Aí, juro por Deus, eu fui umas 3, 4 vezes seguidas assim. E toda vez que eu colocava, tocava Skid Row. Aí meio que, pra mim, a música de jambrar é de Skid Row. A única famosa deles também, né? A única famosa deles lá. Porque você que sabe aí, Matheus. Cante aí.
Eu conheço Skid Row.
Skid Row também não tem muito, não.
Não conhece Skid Row?
Make it mess, será?
Aí eu vou ter que procurar aqui, peraí. Uma pode pôr pra tocar, não, né?
Não, a gente bota na edição.
Tá. Uma banda que eu conheci pelo Hero e que eu ouço muito até hoje, apaixonei, é Social Distortion.
Muito bom!
Achava fantástica e até hoje escuto todos os CDs.
O nome da música é I Remember You.
Isso tem muita cara de música de motel.
Tem, pô. I Remember You, eu sei lá.
Só pelo título.
Só fazendo saliência. Essa, pra mim, a música de motel é Skid Row, I Remember You.
Imagina o Luquinha no polidense, de um lado pro outro, assim.
Não dá, não.
Venha! Eu te quero!
Caraca! Taquinha de elefantinho.
E tem um detalhe. Você sabe que essas músicas, ela tem esses tons, baixo de balada, mais românticos.
mas você sabe que a música é uma fossa. Você parar pra ler a letra, vai descobrir que é a fossa. Essa I Remember You, que fala "Woke up to the sound of pouring rain", acordei com o som da chuva caindo, e o vento que parecia chamar o seu nome, todas as lágrimas que você chorou quando chamou meu nome. Ah, essa música, assim, é bonita, mas é fossa.
Eu já fui em casamento tocando Last Kiss do Pearl Jam.
Last Kiss. A Pearl Jam é igual fossa. Que escreve Pearl Jam. Você escreve fossa no dicionário, tem a foto do Pearl Jam.
Todas as músicas do Pearl Jam são fossas que existem, cara. E a galera bota, tipo, no casamento, porque é bonitinha.
Você não lembra da entrevista de Caio Ribeiro, que o sonho dele era transar o som de Last Kiss?
Eu não vejo esse tipo de entrevista do Caio Ribeiro.
Isso não.
Depois você procura a entrevista que ele deu pra Placar.
Link no post.
Link no post. Tá lá, entrevista.
Além dele falar palavras de baixo calão, depois das 10 horas, chamando o juiz de bananão, ele também, o sonho dele era transar, o sonho de Last Chance. Não sei se ele realizou esse sonho, espero que sim. Né? Mas tem uma entrevista na Placar maravilhosa dele falando isso.
Meu Deus.
Matheus, você tá narrando aí tua experiência de ir ao casamento ao som de Last Kiss? Eu já fui um casamento ao som daquela música Sexed Up, do Robbie Williams, que a música no refrão fala "Why don't we break up?" Por que que a gente não termina?
Sim, tem um pessoal que podia pelo menos botar no Google Tradutor. Ver essas coisas e cai numa...
Chama um teacher fácil de inglês aí, poxa, de home office. É.
Ou então, se não quiser arriscar no inglês, mete o Dragon Ball, a abertura do Dragon Ball GT. E essa
Coração Resplandecente.
É, nunca falha. Quando você casar, Matheus, você ficou noivo, né?
Não, já tô casado, maluco.
Ah, você já casou?
Ele já casou, cara.
Filha da puta!
O quê?
Você fez festa?
Óbvio que não.
Porra, Matheus.
Então pra que casou, caralho? A Mari não tinha nenhum motivo pra comemorar. Pra que vai fazer festa?
Ó, mas a gente tem. Que a gente tá te desencalhando. Todo mundo tem
que te comemorar.
Não, eu quando casar, se for essa a razão, eu quando eu casar, meu irmão, vai ter uma parada na cidade. Esse é evento municipal.
Você mora em que cidade?
Rio de Janeiro.
Ah, não, vai parar nada. O Rio não para,
ser, né? Não.
Essas coisas.
O Rio não para. O Rio
não para com essas coisas, não, moço. Eu não vou nem falar do Rio de Janeiro aqui, não. Não.
Nada a ver. Falar pode não, falar. Você fala, é o Lucas. É o Lucas que tá falando, tá, gente? Vai
não
de
vou falar nada, não.
Em ele.
Vou falar nada, não. Vamos seguir na pauta.
Vamos seguir na pauta. E aí, mais alguma música que os senhores lembram?
Ah, não, o Matheus não falou, né? A música de motel.
Lan House outro esquema. Esquema, né? É outra forma de prazer.
Eu falo bastante das músicas assim da infância, mas o que eu lembro assim dessa época de Lan House, eu não jogava CS. Porque eu sou muito ruim, mas muito ruim em qualquer FPS que não seja o GoldenEye do 64. Então eu não pagava pra... Exato. Eu não pagava pra ficar jogando um negócio que eu era horrível. Mas eu tinha um amigo nessa época que ele tinha um iPod, um daqueles primeiros iPods que tinha uma memória enorme, aquele botão que girava. E aí quando a galera ia pra Lan House, ele deixava eu ficar com o iPod dele escutando músicas. E ele tinha tudo aquilo que fazia sucesso naquele no primeiro movimento emo grande ali no começo dos anos 2000. Então eu ouvia muito Blink-182, ouvia muito Green Day, Good Charlotte, Sum 41, MXPX. E aí eu acabei...
Tá.
A fã já veio um pouquinho depois disso, o Restart eu não peguei a fase. Eu também sou mais pagafó de fã da América. E Simple Plan também um pouquinho. Então, essa é a memória que eu tenho de música, assim, da época de Lan House. Mas, eu queria trazer uma música aqui que acho que você vai ter que subir o som, Gus. Que toda vez que eu vejo aquele mascote da Copa de 98, eu lembro da aberturazinha do FIFA 98 da Copa do Mundo.
Vida louca.
Que tocava. Não, tocava o.
Essa não?
Tocava o Chumbaumba. Tocava.
Ah, I get knocked down and I get up again. Then I have to gonna make me down. I get knocked down.
Lucas.
Na 1, 2, 3, passando pra frente de Maria, muito melhor.
Acabei de descobrir que essa música tem uma letra, Lucas.
Pra mim era. Ah, não, 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 não.
A música tem. Era pra mim, isso era tipo um ragatanga internacional.
Gustavo acabou de estragar minha infância, Lucas.
Esqueceu
de ficar bêbado, já vindo
logo.
Não tem como ter letra, Gustavo.
Que isso? Ah, you get the whiskey drinks, you get the vodka drinks. You get the lot of drinks, you get the side of drinks.
Vai tomar no cu, Gustavo.
Continuou, Lucas.
Cala a boca. Porra. Canta 1, 2, 3 pra frente do Maria aí. Muito mais legal.
Eu sou teacher de inglês, cara. Eu tenho a responsabilidade de ensinar.
Não, ninguém quer aprender isso, não. Você ensina coisas pontuais, por favor. Não estraga a infância do pobre rapaz aí, não.
Pô, Zé, pode saber que essa é música pra ficar etílico.
Uma outra também que é meio... É, o pessoal canta e a gente não tem nada. Aquela song número 2, acho que não... Number 2.
Song 2. I got my head checked by a jumbo jet. It ain't easy.
Você inventou isso,
né? Você tá inventando. Vocês sabem que esse é o... Não. Você sabe que esse cara é o mesmo cantor da banda Gorillaz.
Damon Albarn.
Gente. Não sabia.
É ele mesmo. When I feel heavy metal.
Os caras reclamando que eu tava tocando violão no começo da gravação. Agora tá essa cantoria do inferno.
Tem muita música cantoria do inferno, pô. É... Quando aquela também do B.O.B. do Sister of a Down,
o cara começa... Ah, não, nem tento.
O cara gritando e... Ah, eu não entendo porra nenhuma, mas é massa pra caralho.
Eu nem tento.
Bom, cara,
Hide your scars and fear with the shake-up.
Tio Balanga aí da Copa do Mundo. Tem que saber cantar. Desistam pra não.
Nem Gustavo sabe porque não tem letra.
I don't think you trust in
my
self-righteous suicide. Eu ia falar, se lembraram do Sister of a Down, eu lembrei do Letongue cantando aquele cara que canta. Wake up! Get a little bit of wake up!
Aquele cara é maravilhoso, velho. Aquele gordinho é maravilhoso.
Big Trust! Ele toca até com a guitarra do guitarreiro.
É muito top aquele gordinho. E ele canta um tanto, não é só essa, não. É um tanto de maluquice. Você já viu essa, Matheus?
Não tem
gente. Porque nessa curso. Tinha fala a frase self-righteous suicide, ele fala self-righteous suicide.
ele é meio sérvio, sei lá que te acha aquilo. É engraçado demais, velho. Eu vou te mandar depois. Qual é o nome?
Letongue. Letongue.
Letongue.
Letongue. Letongue.
Letongue. Nem hétero.
Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Falar do tema principal?
Bora! Meu nome é Brown, Matheus Brown e
EA Sports in the game. Meu nome é Nenão Luquinhas e PES é muito melhor do que FIFA.
Eu sou o Gustavo Domingos, o Orion. E vocês sabem o que é 100? 100% atualizado. É um dia aturar. Bom, papete virou moda. O mundo quer jogar. Vocês estão ouvindo mais um Comer, Dormir, Jogar.
Hadouken!
Perfect.
comer, dormir, jogar.
Sejam bem-vindos a mais um episódio de Comer, Dormir, Jogar, pessoal. E hoje nós vamos sair um pouquinho aqui da curva, vamos falar de um gênero que nós não falamos ainda nesse podcast, que é jogos de futebol.
Jogos bons,
ué. Jogos de futebol. Como vocês podem notar, temos o retorno aqui do Matheus Brown. Temos nosso querido convidado também, Lucas.
Olá.
Luquinhas.
Olá.
Nós hoje só não temos o Matheus Barraque, que, na verdade, temos, mas não temos. Ele deixou a inteligência artificial dele aqui com a gente e já vai dar opinião sobre o que ele pensa do jogo.
Se ele falar merda, esse polaco tá fudido.
Meu Deus. Ai, ai. Mas vamos lá, vamos lá. Todos nós aqui é um bando de millennial velho, né? Todo mundo aqui cresceu com Mega Drive, com Super Nintendo. E a gente acha que essa franquia começou só na época do PlayStation 2. Achou errado, otário. Essa Exato. Essa rivalidade começou desde a geração 16-bits, porque a EA já lançava o FIFA pro Mega Drive, era o futebol do Mega, assim como a Konami lançava o International Superstar Soccer Deluxe para o Super Nintendo. E tinha também, já tinha o Bomba Patch dessa época, né, que era o Ronaldinho Soccer
97.
Isso é bom demais. Mas, bom, eu vou falar um pouquinho aqui da franquia que hoje em dia é chamada de EAFC, que é a FIFA, né? Já que hoje em dia, por causa até de uma decisão do presidente da FIFA, a franquia mudou de nome. Que hoje em dia se chama EA Sports Football Club 24, né? Futebol Clube da EA 24. Mas essa franquia começou.
O Costinho lá na Maravilha também, pode ser.
Que isso? Alguém segura esse homem?
Luquinha.
Desculpa interromper. Perdão.
Tá mexendo com coisa séria.
No vestido.
Tá tranquilo. Na verdade, essa franquia, pessoal, ela é o desenvolvimento de uma franquia que a EA já trabalhava, que era o Sensible Soccer. Mas também acabou vindo o FIFA oficialmente, quando teve a licenciatura com Mega Drive na década de 90, tudo isso a partir do FIFA International Soccer. Aí depois veio o FIFA 95, 96, FIFA 64, que foi exclusivo do Nintendo 64, e até a FIFA World Cup 98, que foi o primeiro que eu joguei no PC, e tinha aquela música, Song 2, do Blur. Essa franquia acabou ajudando a estabelecer uma tradição de que todo jogo tinha um atleta da capa, por várias versões. Por exemplo, em algumas edições foi o Lalas, dos Estados Unidos. Massa. Em 97 foi o Bebeto. 98, dependendo da edição, foi o Maldini, David Beckham, Raul.
Lindo. David Beckham é lindo. Lindo.
É lindo ele.
Puta que pariu.
Meu sonho é David Beckham. Gostosão.
Não, botar um skid row pro David Beckham, né, Luquinhas?
Vai tocar um skid row pro David Beckham.
Pô, é sério. Agora, sem zoeira, assim. David Beckham é o meu jogador favorito de futebol. Porque, na minha concepção, ele mudou a história do futebol em relação a questões comerciais, a dinheiro. Hoje o futebol, essa grana toda, muito por causa desse cara.
Tem uma série.
É a minha opinião. Hã?
A série dele é maravilhosa.
É, o cara, ele revolucionou o futebol. Eu não vi a série ainda.
Não
vou. Não vi ainda.
Ainda também não vi.
Mas eu irei ver.
Só vi os trechos também.
Os trechos da mulher, ele desmentindo a mulher dele.
Isso.
É maravilhoso.
Ah, eu era que ele queria.
Era o caralho. Aquele cara, eu sou muito fã do David Beckham, sem brincadeira, assim. Eu falo pra geral, assim, que eu sou muito fã dele mesmo pelo futebol. Ele é um cara, assim, até humildizão e tal. É um bom moço, né? Como dizem, assim. Mas eu gostava muito de jogar com ele. Até o estilo de futebol dele, que é aquele mais cadenciado, é meu estilo favorito. Mas é. Sim. Sou fãzaço do Beckham. Um beijo, Beckham. Seu lindo.
Fala, a kiss, Beckham. Kiss to you.
I kiss to you, Beckham. Meu professor de English, em breve.
Eu só me organizo. Se for saudar ele, saudar ele na língua dele, aí ele vai entender melhor.
Não, sim.
Saudar na língua dele.
Mas desculpa interromper, continue.
Esse jogo e, poxa, aí... E esse foi o jogo que realmente ajudou até a consagrar o bordão que o próprio Matheus Brown iniciou o programa aqui. Esse bordão vocês vão ouvir aqui, ó. Mas de fato, pessoal, a franquia FIFA teve essa questão de... Primeiro começou como um jogo arcade e com o passar do tempo acabou se tornando um eSports total. Ajudou a definir a questão do eSports simulador de esporte real, futebol. Agora, como eu disse, essa foi a franquia que só teve alteração de nome, digamos assim, uma alteração significativa uma vez, porque começou com FIFA 97, aí depois foi para FIFA 2003, 2004, FIFA 11 e tal. Hoje em dia, para edição, por causa do presidente da FIFA, virou FC 24. Mas tem uma franquia aí que é uma só, mas geral conhece com nomes diferentes, acham que são coisas diferentes aí. Lucas, fala dessa franquia mesma aí de futebol, que é a mesma, mas tem vários nomes aí.
Muda de nome igual troca de roupa, essa porra.
Muda de nome porque falta crédito na praça, hein?
Não, mas é a melhor franquia. Agora uma curiosidade aqui, por incrível que pareça, o meu primeiro jogo de futebol foi um FIFA. Vejam só você.
Olha aí.
O FIFA 93 ou 94 do Master System 3.
Caraca. Olha!
Foi meu primeiro jogo de... Minha avó, ela morava nos Estados Unidos. E aí ela me mandou um Master System de lá com alguns cartuchos, né? Entre eles, o maravilhoso Global Gladiators, que era bom pra caralho.
Muito bom.
Que é o jogo do MC Donald's, né? O jogo do McDonald's. Muito bom. MC mandou Colosso pra mim o que, Matheus?
Não, lembrei do MC Colosso.
Ah, MC Colosso.
Eu me lembro do MC Deu Mal e o MC Ferrou, do Cacete Planeta.
E aí, veio também na memória um jogo que parece o Duck Hunt, que eu sempre esqueço o nome. Sempre esqueço.
Safari Hunt. O nome.
Isso, esse aí mesmo. Veio na memória. É Mortal Kombat 2 e o Fifinha, o FIFA 93 ou 90, não vou lembrar o ano, mas era 93 ou 94.
Podia eu ser joguei 94, muito... porque era o FIFA International Soccer, era o 94.
Então provavelmente foi esse aí. Muito, joguei muito, era eu gostei bastante desse FIFA, mas quando eu joguei o International Superstar Soccer, que na verdade eu joguei o Ronaldinho só, que era 97. Foi o que eu joguei.
Ronaldinho só, que
era 97. E eu joguei muito o Campeonato Brasileiro 96. Joguei muito. E o cartucho que eu tive meu mesmo foi o da Copa do Mundo da França 98. Que era um hacker também, né? Que eu joguei muito ele, muito mesmo. Esse eu tive, esse cartucho, joguei pra caramba. E aí foi quando começou a paixão pela essa franquia, né? Que depois mudou de nome de novo, passou a se chamar Winning Eleven, que era do PS1. Muita gente conheceu os jogos de futebol, o, inclusive debandando do FIFA, porque nessa época o FIFA ele começou a perder muita gente pro Winning Eleven. O ataque Ronaldo e Roberto Carlos. Pobre. Pobre FIFA. Em competir com esse ataque Ronaldo e Roberto Carlos. Tinha também o Oba Oba Martins. Né? Só, só a velocidade.
Eu até lembro que acho que o Winning Eleven 7 tinha aquele vídeo de abertura que era tipo um roubo de banco, que eram jogadores de futebol, aí tinha o David, aquele jogador da Holanda, que ele usava um óculos especial, e aí nesse era um óculos pra ele enxergar infravermelho.
Fica a curiosidade que ele usava óculos porque ele tem glaucoma, quem não sabe.
Sim.
Mas vocês estão falando de nome licenciado de jogador? Eu joguei muito o International Superstar Soccer 64 e a gente tinha ali os ídolos já desde o começo dos anos 90, que eram o Alejo e o Gomes, né?
Alejo Gomes!
Esses eram os verdadeiros jogadores.
Crack. O maior craque que nunca existiu.
Inclusive tem um... Eu vi um jogador da base de algum time que tava com esse nome de Alejo, o pai dele deu pra ele, uma parada assim.
Não
lembro direito, mas acho que eu vi essa notícia. Eu não sei se era o nome ou o apelido, mas tinha.
A gente sabe que o Alejo ele foi inspirado no Bebeto e o Gomes no Romário.
Mais ou menos. Aí que tá, quando eles nasceram, sim. Mas no International do 64, o Gomes era o Ronaldinho Gaúcho e o Alejo era o Fenômeno.
Gaúcho já?
Já.
Caralho. É, o Gaúcho é 99, né? Ele faz aquele gol. Olha o que ele fez! Muito bom aquele gol. E a narração maravilhosa. E aí, eu comecei a jogar muito Winning Eleven nas locadoras e tal. E aí surgiu a paixão. Aí fui pro. Lembro até hoje, Winning Eleven 7, que tinha o Henry na capa. Jogador do Arsenal, um cracaço de bola. E aí que foi Henry. Quando eu entrei na questão dos jogos. Nas disputas, né, de esports com o Winning Eleven 6, que eu comecei a competir aqui na minha cidade, né, e depois passou, foi nesse ano de 2006 para 2007 que mudou ou 2007 para 2008 que mudou pro Pro Evolution Soccer, né, e aí passou a se chamar PES, foi onde ele ficou mais conhecido e começou a dar um banho no FIFA aí, até o PES 13 era um banho no FIFA. Só que aí eles começaram a fazer uma merda atrás da outra e o FIFA se reergueu. Mas foi nessa época que eu comecei a disputar esses campeonatos de esportes. Disputei campeonato mineiro, seletiva, né? Para campeonato brasileiro, para Copa do Brasil. Não me dava muito
bem, né?
Assim, geralmente encontrava adversários muito mais fortes do que eu. E eu sempre gostei de jogar na retranca, aquele 5-4-1
maroto.
Fechadinho ali, montava o ônibus do José Mourinho. E eu tinha um controle rosa, choque, que eu ia jogar com ele. Aí eu pensava, ah, tá vindo o rapaz do controle rosa choque. Eu jogava muito com esse controle rosa choque, sumiu ele. Falando,
poxa, e quem tinha até essa relíquia aqui?
Infelizmente, meu controle rosa choque da minha época. Que eu lembro que eu joguei uma seletiva do Campeonato Mineiro, eu cheguei na semifinal com esse controlinho, eu jogava com a Inter de Milão. O trio de zagas, Walter Samuel, Kivu e Ivan Córdoba. Não passava nada ali. Ivan Córdoba correndo igual um maluco. O meio de campo com Stankovic, Eto'o e Diego Milito na frente. Só craque. Bons tempos.
Que eu jogava a PES, eu também jogava com um time italiano nessa época. Eu jogava com o Milan.
O Milan. Na época do Kaká, Shevchenko. Outro Kaká, time roubado. Shevchenko. Mas a Inter, nessa época, era mais roubada ainda. Com Adriano e Ibrahimovic na frente, era impossível parar esses caras, velho. Puta que pariu. Era impressionante. Mas PES era muito bom. Muito bom. Chutar com bolinha não faz sentido nenhum pra mim. Essa porra desse FIFA.
Mas aí eu posso. Aí eu vou te falar. Eu atualmente jogo FIFA, prefiro FIFA, mas eu uso o controle alternativo.
todo mundo usa o controle alternativo quando vai jogar.
Pra chutar com os quadrados.
Todo mundo faz isso. Porque desde a época do Super Nintendo que a porra do bolinha dá carrinho. Quem foi que inventou essa moda?
E cruza, né? Se você chute, tá com a posse, você
cruza. E cruza também. Exatamente. Porra. Aí, mas todo mundo faz isso. Eu acho que até os jogadores de FIFA, eles... Os jogadores mesmos de FIFA, eles mudam pra esse controle alternativo. Já passou da hora do FIFA tornar isso como padrão, né? Não sei por que eles não fazem isso.
Identidade. Identidade.
FIFA, e ninguém usa. E nem você. Aposto que nem você chuta com bolinha.
Chuto com B. Eu jogo FIFA no Switch.
Tem uma versão recente, eu tava jogando, acho que o FIFA 24, na casa do meu irmão. E tava com um bug que você não conseguia mudar o controle. Você muda, ia lá pra tela, mudava, mas não salvava a configuração. Você não conseguia jogar com chutando com o quadrado.
Bom, eu não tive bug assim.
No Xbox, especificamente.
No Xbox, então.
Ah, deve ser por isso.
É lógico, não é com o quadrado, é sei lá, com o X, né? Ou seja,
quem liga, Matheus? É que bom.
Equivalente lá no Xbox. Tô tentando fazer
notícia. A única pessoa que usa Xbox é Frank. E a única pessoa que gosta de. É, e a única pessoa que gosta de Mega Drive também, Sega, essas coisas.
Opa!
Mexeu no
temos outro sequista aqui.
Meça suas próprias palavras.
Bem que mamãe falava, cuidado com quem você anda.
Cara, eu falei que eu jogava FIFA por causa do Mega Drive, poxa. E o FIFA eu comecei a jogar de fato porque era o meu jogo de férias com meu irmão. A gente se enfrentava ou a gente decidia jogar torneio junto. Que era a gente seguir uma copa, a gente botava os dois jogadores os dois jogadores, eu e ele, na mesma equipe, e jogando, fazendo aquela coisa de tal, parceria, tal, passa pra mim, tal, chuta pro gol, animal!
Super parceria. Super saudável.
Saudável, como todo relacionamento entre irmãos é saudável. Ô, seu animal, não é pra dar carrinho em mim, não!
Só tem aquele vídeo maravilhoso, né? Dá carrinho não, Mar!
Da carrinha,
filha da puta! É mais ou menos desse estilo aí. A questão do PES, Gustavo, os meus amigos aqui, nós fazíamos um Master League entre a gente. Show. E, cara, isso durou bastante tempo, muito tempo. Nós ficamos nessa brincadeira. Aí, obviamente, trocando pessoas, novos amigos, saindo outros. Mas de 2004 até 2012, sempre fazendo esses campeonatinhos de Master League, trocando jogador e tal. E meu apelido aqui em Montes Claros é Boi. Matheus veio aqui, ele não sei, ele ficou sabendo, meu apelido aqui é Boi. E como tinha esses campeonatinhos, geralmente era muito lá em casa, aí nós inclusive criamos o nome, né? Ficou Curral Games, porque era. Na minha casa, esses campeonatinhos, na casa do Boi, virou Curral Games. Foram uns 8 anos a galera frenética jogando esses campeonatos e trocava jogador e ganha jogador. Quem perdia os
campeonatos. Mas uma pergunta: tinha que passar pela casa de Ares antes de chegar na sua?
Tinha assim um quê de Aldebaran mesmo, né?
Não, Aldebaran é um gentleman, pô.
Ah, Luquinhas, se eu for chegar... Não, eu vou passar pela tua casa, Luquinhas, vou olhar com a cara de... Tu não vai.
Mas não vai mesmo. Frank tem um quê de Máscara da Morte. Sempre...
Máscara da Morte ou Frank Saga, que é o maluco?
É o Máscara da Morte que é maluco. Eu sempre associei Frank com Máscara da Morte, com...
Saga que é maluco.
O do filme CG, né? Aquele lá que o Máscara da Morte dança lá.
Dança e canta. Máscara da Morte da DreamWorks.
Deus me.
Que tristeza.
E o Matheus Brown? O Matheus Brown seria o Moody Ares, né? Não, o Moody Ares seria o DH.
Acho que é mais.
É, Matheus.
Inteligente e tal.
É, Matheus seria mais pra Afrodite de peixes.
É, o Matheus é Afrodite de peixes. Tá com a rosinha na boca.
É.
Bota todo charmosinho. Assim, cabelinho bem cortado.
Todo charmosinho.
Rosas piranhas.
Mas o Alba África é o melhor cavaleiro de peixes que existe. Muito melhor.
Ele não tem concorrência, né?
Ele não tem. Tô com medo pro qual que vocês vão escolher que eu sou.
É mesmo. Uau,
qual você? Que é você? Tem algum que é poliglota?
Tem o Ayolo, né? O Ayolo morre no primeiro episódio e ninguém nunca mais ouve falar.
Ayolo?
Porra, mano. Eu pensei no.
Acho que eu seria o. Pode falar.
Não, pode ir falando aí, só lembrar o nome do cara aqui. Que ele é o da Guerra Santa anterior.
Mas assim, o Zola fala. É o de Aquário, não é? O Degel.
É, Degel. Isso.
Degel, de Aquário.
Degel.
Não, eu ia falar, tem multicultural, né? Tem dois multiculturais lá, que o Chaka de Virgem, que é o cavaleiro mais próximo de Deus. Muito
também, né? Tá bom, você quer ser logo fodão. Você,
ah, eu acho que eu concordo. Tá todo... Gustavo tem cara de virgem mesmo.
Não pensei por esse lado. Eu já tava indo, pô, o cara querendo ser um fodão, o mais legal da brincadeira.
Isso, todo mundo sabe.
O mais legal é o do de ouro, é o leão, pô.
O Ayoria. Ah, você é louco, mano. O mais legal é o Chaka. Tá maluco?
Tem um episódio G lá que o Ayoria mete a porrada em todo mundo. Ele que é o líder do Cavaleiro de Ouro.
Não é, cara. Ayoria é chato pra caralho.
Ayoria, respeito a Ayoria.
Ayoria é chato. Não, eu respeito, mas ele é chato.
Fala que tem um mimimi da um cavaleiro, foda, um cavaleiro de leão que... No episódio, tem um episódio G, que ele é o líder lá dos Cavaleiros de Ouro. Tanto dá pra ver na Crunchyroll, esse episódio G é maneiro. Eles até chamaram os dubladores dos Cavaleiros de Ouro.
Meia bomba mesmo.
E tem um Cavaleiro de Ouro lá do século passado que ele tinha um leão também.
É, esse é o fodão. Esse é o Cavaleiro de Leão fodão.
E
foi o cavaleiro mais
O leão, ele manda o leão ir pra cima do Ikki e o leão para. Ele tá bom, então vou eu sozinho mesmo. Leão miou. Né? É.
Tem esses. Isso só tem em mangá, não é?
O episódio G, sim.
O episódio G tem anime.
Tem anime?
Tem um... Alma de Ouro, acho que é.
Não,
esse não, mas a Alma ver, de Ouro não tem nada a ver com o episódio G, não, pô.
Ah, não,
Alma de Ouro é aquele novo Odin lá.
É esse que eu me referi, a Alma de Ouro, que o Ayoria é o líder dos Cavaleiros de Ouro.
Meu sonho é um episódio G anime, pô. Tá louco? E a continuação do Lost Canvas também. Né?
Nunca vai ter.
Sim.
Nunca vai ter.
Infelizmente. Cadê você, Matheus? Em vez de investir no Vai Direto, investe na porra do Lost Canvas, caralho.
Combinado.
É melhor.
Fechou. Vai agradar muito mais gente.
É?
Ai, mas também temos que ouvir a opinião do Matheus Barraque aqui. Matheus, o que você acha ali nesse debate de FIFA e PES?
Cuidado, polonês.
Bem, amigos do Comer, Dormir e Jogar, aqui quem vos fala é Matheus Barraque, através da mágica da edição. Eu não pude participar nesse episódio, mas não podia deixar de prestigiar a presença do nosso amigo Lucas Silveira nesse episódio e dar minha opinião sobre o assunto. Eu queria dizer que o Luquinhas está muito novo. Minha primeira experiência com jogos de futebol foi o Pelé Soccer no Atari e o World Soccer no Master System. Depois eu peguei um pouco de horror do jogo de futebol, porque meu primeiro jogo de Super Nintendo foi o Super Goal 2, que foi o que o meu irmão pediu de presente de aniversário junto com o Super Nintendo. E esse jogo é horrível. Ele inclusive tem um modo de jogo de dois tempos de 45 minutos que meu irmão simplesmente adorava jogar com os meus primos, com os amigos, e eu odiava, porque era uma hora e meia de jogo. Eu lembro até uma vez que o Super Nintendo superaqueceu depois de duas partidas seguidas nesse modo e desligou, e a gente teve que esperar o videogame esfriar para ligar novamente. No debate entre FIFA e PES, eu joguei muito dos dois ao longo da vida, mas nunca me tornei especialista em nenhum deles. Eu particularmente gosto mais do Pro Evolution Soccer porque tive muitas experiências de editar times, de construir times nele, e aí me acostumei depois com o estilo de jogo. Então, para mim, o meu favorito é o Pro Evolution Soccer. Não tenho muita nostalgia, nem muita experiência com o FIFA no geral. Joguei poucas versões do FIFA, vocês ouviram dizer que joguei FIFA no Engage, né? Se é que isso serve de referência para alguma coisa. Mas tá aí, na minha opinião, Pro Evolution Soccer ou eFootball é superior, né? É o que eu tenho mais experiência e mais nostalgia, e aí fica a minha opinião. Um abraço para todo mundo e estarei com vocês aí no próximo episódio. Valeu!
Pronto, já ouvimos o que ele falou, né, gente? A gente já sabe,
Depois ele vai ter que se focar na nossa... Não, mas eu também não discordo, acho que muito pelo contrário.
Depois do que ele falar, a gente vai convocar ele para a comissão parlamentar de inquérito.
Nada tá certo, mas tá tudo resolvido.
Mas fala que nem fala que nem o Chicó.
Falar,
só sei que não sei. Eu só sei que não sei.
Não, tirando os absurdos que ele falou, o resto eu concordo com tudo.
Muito bem. Eu já ia ficar espantado se você não concordasse.
Obrigado aí, Barraque.
Isso aí, Barraque. Valeu. E aí?
Espera, eu tenho uma pergunta pra fazer pro Lucas, então.
Sim.
O Lucas.
Passa.
Pro Evolution Soccer, tem história?
Tem. Todo jogo tem história. Você quer que eu conte a história do Pro Evolution? Então, a história do Pro Evolution Soccer conta a história de um pequeno garoto japonês conhecido como Oliver. Ele tem o sonho de disputar a Copa do Mundo. E aí ele começa começa a treinar, né?
Lucas, eu sei que você não gosta de ser interrompido, mas se ele tá no Japão, como é que ele chama Oliver, Lucas?
Ele é filho de imigrantes.
Oliveru.
É Oliver mesmo. Ele é filho de imigrantes. Ele é filho de um francês com uma japonesa. Aí o nome dele é Oliver Tsubasa. Aí, não sei se vocês conhecem ele, mas assim.
É um super campeão ele, né?
Ele começa a treinar horas a fio, aprende um chute famosíssimo, conhecido como chute de trivela. E aí, ele é treinado por um cara chamado Rivaú.
Rivaú não é o Roberto Rongo, não?
Não, é Rivaú. Roberto Rongo, ele aposentou. Foi Rivaú. Rivaú treinou ele, porque a minha história é diferente. Você deve estar confundindo com...
Tá muito ansioso.
Calma. Aí Rivaú começa a treiná-lo, né? E ele começa a subir em busca, né, da... É porque essa história, na verdade, é recente, ela não é antiga, entendeu? Aí, esse Oliver Tsubasa que eu tô falando, ele quer ser campeão da Copa do Mundo de 2030. Que vai ser na Argentina.
Interessantíssimo.
E aí ele começa a treinar horas a fio, e ele começa e ele disputa colegiais e tal, e atualmente ele tá jogando São Paulo, sobre o pseudônimo de Pablo Maia. Essa é a história do programa Sponsor. Que ainda não acabou, viu? Ela está em um caminho, né?
Tem DLC também?
Tá rolando a história.
Parece
a real, DLC. A DLC tá pra sair ainda com um rival dele, né? O rival dele chama Dudu.
Dudu. Você conhece o Dudu?
Conheço, tem um restaurante aqui no meu bairro chamado Dudu que Criou.
Dudu é um pouco violento, ele não gosta muito de... ele não gosta muito de separações, não. Ele fica um pouco violento.
Vamos para as conclusões finais aqui. O que cada franquia acrescentou? Vamos pensar assim, legado aqui no Brasil. Porque o FIFA, por exemplo,
um dos legados que o FIFA tem no Brasil é a inclusão de muitos artistas brasileiros na trilha sonora. A gente falou isso, um pouco de trilha sonora de jogos e tal, mas, por exemplo, o que tem, por exemplo, de Seu Jorge, Marcelo D2 na trilha sonora do FIFA.
E não só, mas não só essa questão da trilha sonora, acho que os dois jogos de futebol contribuíram muito pro crescimento dos games no Brasil, que somos um país, o povo diz, né, que nós somos um país do futebol, a maioria das pessoas gostam de futebol, e muita gente ingressou nos jogos de videogame por causa dos jogos de futebol. Acho que esse é o maior legado dos jogos de futebol deixaram. Além da questão do esportes, né? O esportes cresceu no Brasil muito por conta dos jogos de futebol e também do League of Legends, né? Vamos. É uma bosta, mas assim, as pessoas gostam, né? Então.
Não, aqui é. No podcast é liberado ofender League of Legends. É. E se você joga League of Legends, você precisa de tratamento.
Precisa. Mas, querendo ou não, ele deixou um legado muito grande para a questão dos esportes, assim como os jogos de futebol. Teve muita gente aí que foi contratado por times do exterior para representar o escudo deles nessa questão do esportes, né? Eu conheço um aqui de Belo Horizonte que foi. Jogou pelo Barcelona, né? Teve o Guifera lá que foi campeão mundial aí algumas vezes do. Isso do Pro Evolution, né? O do FIFA tem o carinha lá, o que chegou a abandonar o futebol de verdade, o futebol profissional, pra jogar FIFA. Como é o nome dele? O que ganhou o Puskas?
Caraca.
Wendell Lira. Ele foi pro. Ele foi receber o prêmio do Puskas, né? Que ele ganhou. E aí tava o campeão mundial de FIFA, tava lá jogando com as pessoas. Aí o campeão mundial de FIFA. Passando a pistola em todo mundo, aí o Wendell Lira falou, ah, deixa eu jogar aqui com você também. Enfiou 5
a 0. Foi ele, o Wendell Lira.
Enfiou 5-0 no campeão mundial lá no FIFA The Best. Aí ele foi, largou o futebol e foi jogar FIFA. Tá muito melhor no FIFA.
Caraca, como é que é, história. Não, só não tinha ideia disso.
Ele simplesmente passou a pistola mesmo. No campeão mundial, foi 5-6-0, não foi assim. Foi absurdo. E aí ele deu largou, um
chocolate.
Deu. Então acho que o FIFA e o PES acrescentaram muito para essa questão de esportes e também para todo mundo que joga videogame. Hoje mesmo eu tenho paixão pelos videogames por conta dos jogos de futebol também, que era uma das coisas que eu gostava de jogar muito. Conheci muitos outros jogos por conta dos jogos de futebol, que eu ia para as locadoras jogar futebol, só que obviamente a gente não podia alugar todas as TVs com futebol, e aí a gente alugava uma TV ali pra quem tava esperando pra jogar outros tipos de jogos. Aí eu conheci o Guitar Hero, conheci o Drive, conheci o Ninja Gaiden, tudo esperando minha vez de jogar os jogos de futebol. Então, pra mim, os jogos de futebol têm uma importância enorme, e em especial o PES, porque o FIFA, hoje o FIFA tá mais conhecido, né? Porque o PES mudou de nome de novo, né? Agora é.
PES virou eFootball.
eFootball. De novo. Não sei se tá bom, porque eu não tenho mais PS4, não tô jogando, né? O videogame. Estou em busca de um PS5 em breve. Então não sei como é que andam os jogos de futebol atualmente. Mas eu acho que tá até parelho, porque dizem que os dois estão uma bosta, na verdade, né? Tanto o quanto o FIFA, dizem que estão uma bosta. Ainda bem que eu parei na época certa. Você que eu joga aí, Matheus, tá uma bosta mesmo?
Eu não jogo eFootball ou Pro Evolution faz bastante tempo. Eu ainda tenho jogado o FIFA e é isso que eu falei. Tem até o 22 aqui e tentei jogar o 24 no Xbox com meu irmão e é isso que eu falei, eu não conseguia configurar pra chutar com o quadrado, eu desisti.
Então é uma bosta.
O botão equivalente no Xbox, que não é quadrado, seja
lá. É alguma coisa lá que ninguém liga.
Exato, é quadrado.
Você tá jogando, Gus, essa bosta?
Eu jogo o UFC 24, eu jogo no Switch. Porque eu justamente não jogo o modo Ultimate Team, mas, cara, no que diz no fator diversão, e quando principalmente eu coloco ele no modo dock pra jogar com a galera, cara, ele funciona. Funciona. Todo mundo tem aquele clima de lan house, todo mundo jogando jogo de futebol na frente da TV, como sempre foi. Então, pra mim, o UFC 24, e fora que o UFC 24 ele é o melhor jogo de futebol da EA Sports feito pro Switch. Dá pra ver que houve uma melhora significativa do FIFA 23 pro UFC 24 no Switch.
É, então... o Switch geralmente lançava umas versões bem capenga, né? Eu tive o...
É, a Nintendo em geral bem... fazia isso, né? Pra GameCube, pra Wii, eram sempre capadas, né?
Eu tenho o FIFA 22 no meu Switch também, joguei acho que uma semana, nunca mais liguei. Porque o FIFA já é ruim, no Switch acelera, né? Então...
Ai, meu Deus,
infelizmente não tem o Wii Football no Switch, né? Eu fico nessa tristeza.
E a gente não pode deixar de esquecer, se a gente tá falando de PES, e a gente tá falando aqui no Brasil, a gente não pode deixar de esquecer, né, do Bomba Patch. O maior mod que existe de PES.
Porra, Bomba Patch. Eu joguei muito Bomba Patch nas locadoras de cunho duvidoso aqui. Sim. Da minha cidade. Tinha a locadora de Baiano, que geralmente a gente tinha um grande medo de ir lá, mas pra jogar Bomba Patch. Baiano era um. Ele era, na verdade, um funcionário, né? Da locadora, e ele era meio. Tipo Mila doida. Fala lá no Vai de Red. A versão masculina dela. E ele aí ele era...
aposentadoria no artigo 22?
É. E aí era meio esquisito, assim. Mas com a gente, quem era cliente, assim, ele tratava muito bem, né? Agora, quem não era, ele já não era, assim, tão agradável. Mas eu ia lá jogar muito Bomba Pet, eu e meus amigos matávamos aula. Alexandre, um amigo meu, a gente matava muita aula pra ir jogar lá na locadora do Baiano. Eu, ele, Guilherme. Vou denunciar todo mundo, foda-se. A mãe de Guilherme era professora de matemática lá, seu filho ia matar aula pra jogar. Não sei se vai ouvir, eu acho que não, né? Mas seu filho ia lá
matar. E tu que era filho de diretora da escola, né? Tu era o pior. Mas
isso era lá no Mato Grosso, pô. Aqui não, aqui era de boa. Aqui mamãe não era diretora, né? Mamãe aqui, ela trabalhava ali em boate, bota fé. Eu ia... No... isso era massa. Eu ia... mamãe trabalhava num bar/barra boate aqui chamado Parrila, era muito famosinho aqui e tal. E eu trabalhava na IC, um lugar aqui, call center, saía 2 horas da manhã. Toda terça-feira nesse Parrila tinha terçaneja. Aí nós íamos embora de ônibus lotação. Eu não sei se aí em São Paulo ou no Rio chama lotação também.
Chama.
Aqueles busão.
As vanzinhas.
Não, vanzinha não, o ônibus mesmo, o ônibus.
Tem o ônibus, grandão, lotação.
46 lugares. O ônibus
é então não é lotação. É. Como que lota 46 lugares em Montes Claros?
Lota. Eu nunca pegou uma 2601, sei lá. Aí, saía 2 horas da manhã, a empresa cedia um ônibus pra deixar a gente em casa. Eu fiz amizade com o motorista, ele me deixava na porta da boate, essa boate lotada desse ônibus e mamãe lá na porta com a mão na cabeça desesperada. Que foi, menino? Vim tomar uma.
Aí, né? Pronto pro crime.
Na época que mamãe trabalhava aqui, era época boa, porque ela trabalhava em boate, eu entrava de graça, furava fila, fiz amizade com o barman, tomei muita caipifruta de graça. Não sei nem o nome dele, mas muito obrigado pelas caipifrutas gratuitas que você fez por mim. Era muito massa. Aí
obrigado, não tinha hoje, problema. Eu vim da reunião do AA por sua culpa.
Mas, Luquinhas, não sei se é o momento, mas se aquele episódio do PodWire que a sua mãe participou ainda tiver no YouTube, cara, recomende aqui, por favor, porque é muito bom.
Por favor! Ah, sim, ele tá lá até hoje. É, eu gravo um podcast com o Frank lá na faculdade que eu trabalho, né? Chama... PodWise, esse podcast, a gente grava pra FUNORTE, né, que é uma faculdade aqui da região. E aí, nós fizemos o especial Dia das Mães, e coincidiu com que Matheus estivesse aqui em Montes Claros a negócios lá. Eu fui convidar ele, ó, Matheus, você quer ir lá ver tá, os bastidores, papai? Eu falei, ah, vou, não tô fazendo nada, né? Aí fui.
Trabalho.
Busquei. Ó, pra você ver como é que eu sou um cara bom. Vou te contar a história aqui completa, viu,
Gus? Por favor, quero ver.
Saí da minha residência, passei na porta do hotel, peguei ele. Levei ele lá pra gravar. Não, porque mamãe tava no carro. Aí. Tava mamãe. Aí nós fomos. Aí foi gravar esse episódio com minha mãe, em especial. Inclusive tem uma participação de Matheus no final do episódio. Ficou muito bom esse episódio. Muito bom mesmo. Com mamãe contamos várias histórias, ficou bem legal. É, o link vai estar no post, eu imagino. Mas a história é o seguinte: peguei, levei Matheus de volta, deixei na porta do hotel. O pessoal combinou: ah, vamos no lanche, papapá. Lá no. Marcamos o lanche, o Tones. Beleza, chegamos no lanche. Matheus pagou o lanche pra geral, fi, pra todo mundo. Eu cheguei atrasado. Opa! O que que aconteceu? Eu tive que pagar meu próprio lanche.
E ainda devolveu a coca de todo mundo.
Estou revoltado até hoje.
Isso. É mentira.
Frank isso aí. Joga na minha cara. Frank joga na minha cara até hoje. Esse Matheus pagou o lanche pra mim, não pagou pra você. E ainda pagou uma cerveja sem álcool pra ele ainda. Pra humilhação ser maior.
Ô, Matheus, você podia dar um pulo aqui no Rio de Janeiro pra gente conversar sobre o comedor. Ah, sabe?
E se eu fosse você, eu não. Se você preza pela sua segurança, não vai, não.
Ai, cara.
Ir pro Rio de Janeiro.
Não, pode vir. Você chegando aqui no Rio, sabe aquele. Sabe que nem no Velozes Furiosos, a Operação Rio?
Sim.
Eu vou ser tipo aquele amigo do Dom que recebe, assim, tá tranquilo, tá comigo.
Beleza, a gente marca. Vamos marcar assim.
Eu não vou.
Coisa, mano, diz isso, Brasil.
Você nem me convidou, mas eu não vou, não.
É que a gente tem essa gíria que é o rolê de paulista, entendeu? A gente vai lá, marca alguma. Não, vem aqui em casa, pô, vamos comer uma pizza, vai ser legal pra caralho, a gente pode ouvir uma música, beleza, beleza, fechou. Só que aí você nunca passa o endereço, a pessoa nunca sabe onde você mora, mas finge que tá combinado pra um dia acontecer, entendeu?
Mas isso aí não é rolê de Paulista, não, Matheus. Fala, isso aí marcar. É rolê de Brasil.
Ah, então
isso tá é rolê bom. De Brasil. Acontece no Brasil
inteiro. Aqui no Rio a gente fala, vamos marcar. Bora marcar.
Ó, o Vai de Reto tá marcando a reunião presencial desde 2016,
filho. Com os ouvintes.
Não, com a gente mesmo aqui, nós quatro, pra decidir o que, que vai ser o rumo das coisas. Nunca teve. Acabou, velho. Não tem esse negócio não de vão marcar. Marca o caralho. Mas marcar. Se for marcar jogo de tabuleiro, a gente marca, pode vir aqui em casa. Todo sábado e domingo tem, viu?
Pode vir. Ai, levar o jogo da vida.
Puta que pariu, você nem entra aqui. Não abre nem a porta. Ô, mano, vou começar. A gente conversando aqui, convidando o cara vai levar jogo da vida. Só falta o Matheus, só então... Pô, deixou que eu levo o Uno também. Ai, tomar no cu.
Aquele lá que foi tipo naquele dia do. Você tem até o DLC do jogo de tabuleiro lá.
DLC do jogo de tabuleiro.
Não, Catan. Isso é uma parada que acho doido. Os caras tem DLC do jogo de tabuleiro.
Tô falando. E eu não tenho uma, não. Eu tenho quatro DLCs do Catan.
Tipo aquele multitap do Super Nintendo. É a DLC do Catan. Pra
quem sentar eu vou tocar na porta da casa do Lucas, vai tá, ele vai olhar pelo olho mágico, vai estar tá a caixa do Jogo da Vida.
Assim. Cara com o Jogo só da Vida na mão, o CD do Skid Row na outra.
Levar você. Tá com a caixa de som tocando assim, Vai ter o Brawl segurando o Jogo da Vida, vai estar eu segurando aquela caixa de som, tocando I Remember You, dando aquela dançadinha assim.
Surubão. Os caras já tá vindo pronto pro crime. Já quer fazer feat do Jogo da Vida, já começou a ganhar assim. Não, porra de Jogo da Vida. Aqui tem um tanto de jogo tabuleiro. Gus, não precisa preocupar, não. O que mais tem aqui em casa.
Tem super trunfo? Se não tivesse super trunfo, eu não curto.
Porra. Pior que eu tinha um super trunfo dos Cavaleiros Zodíaco. Eu dei de presente
pro Diogo. Eu tenho esse até hoje.
Eu dei de presente pro Diogo. É. Eu tenho muito jogo de... Eu tenho jogo de tudo quanto é tipo de tema. Se você falar um tema aí, eu vou te falar. Provavelmente eu tenho.
Aí eu pergunto, que tema é teu?
Ah, esse aí, sexual, não tem, não.
Poxa, tema, esses são os melhores.
Esses só aqueles dadinhos. Tem os dadinhos, o dadinho
aqueles
tem.
Aqueles dadinhos divertidos, aqueles dadinhos da diversão. Que tem, você joga aí e você vê como você vai ser feliz.
Mas isso aí não é jogo, não, pô. Isso aí é...
Isso dá pra jogo. Isso,
isso dá pra várias coisas.
Ai, ai. Senhores, vamos para as considerações finais. Mas antes de encerrar, só quero falar que episódio divertido. Tô passando mal de rir. Vamos lá.
Tá puxando então, o saco do...
Tô puxando o saco dos dois. Porque... Você também faz um tempo que você não vem, poxa, senhor. Eu fico feliz de ter você de volta.
É um prazer inenarrável. Você é do Skid Row.
Ah, você vai pegar pra Cristo, né?
Pra sempre.
Fala aí, Luquinhas. Onde é que o pessoal pode achar você? Nas redes sociais?
Acha lá no Vai de Retro, né? No Instagram nós estamos lá no arroba Vai de Retro. No Twitter também, no arroba Vai de Retro. No Facebook lá também, no facebook.com/vaideretro. Eu tô lá nesse trem. Aí se quiser também tem o arroba Podwine, né? Que é o lá da Funorte, que é o outro podcast de entrevistas que eu faço com o Frank. Tem muita entrevista divertido. Legal lá.
Muito
bem, bom. Bem divertido.
Muito maneiro.
Tem uma entrevista que eu quero indicar aqui pros ouvintes, pra quem gosta de assunto guerra. Nós fizemos uma entrevista com o Júlio César do canal Sala de Guerra. Ele agora virou famosinho aí, tá indo nos podcasts e tudo, mas o primeiro podcast que ele foi o nosso, e ficou muito bom. A galera quiser assistir aí, ficou bem top lá no arroba TV Funorte, no YouTube. Você procura lá, Júlio César, canal Sala de Guerra, foi uma das melhores entrevistas que fizemos. Ficou muito bom. E é isso aí.
Perfeito.
Me acha nesses lugares aí.
Excelente. E se
não achar também, não precisa procurar. Não,
não sei se vale a pena.
Se quiser achar, azar o seu.
Tá indicando Vai de Retro é meio...
Eu achei e tô arrependido.
Pois é. Ah, vou procurar um episódio de Banjo Kazooie e se fudeu, otário.
Nunca mais.
Otário,
nem joguei Banjo Kazooie. Traumatizei.
Trouxa. E aí, Brown? Onde é que o povo pode achar você, meu brother?
Bom, pode me achar no Instagram, @MatheusBrown. E aqui mesmo, no @ComerDormirJogar. E de vez em quando no arroba Vai de Retro. Mas também assim como Luquinhas, como Gustavo. Não recomendo que vocês.
Como a sua mãe.
Que isso, Gustavo? Que
baixaria. Como seu pai.
Como seu pai, como a sua irmã.
Como sua irmã.
Como nossos colegas.
Como a sua avó.
Como nossos colegas de trabalho. Como
sua esposa.
De bancar.
Como a sua esposa. Você tá muito bela, hein, meu amigo?
Ainda bem que eu não sou casado.
Que horror.
Você tá muito bela, hein, meu amigo? Sinto muito. Me desculpe, amigo. Não sabia que sua esposa era casada com você.
Tá perdado. E onde o povo te acha também, Gustavo? Agora é minha vez de perguntar. Eu tô treinando pra ser
moço, não vai
de resto. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em receber. Fiquei triste que o polonês não quis gravar comigo. Mas deixei-lo. Vai ter volta. Espero que ele tenha falado que o Pro Evolution Soccer, que é muito menor do que o FIFA. Senão não vão ter problema. Porque existe a magia da edição. Quem estiver escutando aí, existe a magia da edição. A gente tem a mínima ideia do que ele falou. E aí a gente só comentou, né? É isso, não sei se eu podia falar, mas eu falei, foda-se. Um abraço aí pra meu amigo polonês. E muito obrigado, um abraço, Matheus. Te vejo amanhã de manhã, às 9 horas em ponto.
Até daqui a pouco, Luquinha.
Até daqui a pouco. Um abraço, Gans, muito obrigado pelo convite. Em breve,
obrigado, gente.
Professor. Quero aprender a cantar. Eu quero aprender a cantar igual a você. Muito obrigado. Espero ser convidado mais vezes a gravar menos Resident Evil.
Pode deixar, pode deixar. E Final Fantasy vai ter. A próxima é Final Fantasy com você.
Ah, porra.
Eu sou o Gus Domingos Orion. Vocês podem me achar no Instagram, Gus Domingos Orion. Com medo de me jogar. E, pessoal, muito obrigado a todos que ouviram. Aquele abraço e valeu!
Tchau!
Até!
Esse foi mais um episódio de Comer, Dormir e Jogar. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Forte abraço e até a próxima.